Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SkyCash Premium. Hoje estamos começando um novo formato do SkyCash Premium, sendo um pouco mais objetivo e continuando trazendo artigos de qualidade, fazendo uma análise dos artigos mais recentes ou os artigos de revisão que já foram publicados mesmo há algum tempo, mas são excelentes para a gente ver alguns assuntos. Como nessa semana nós estamos vendo sobre doença cerebral de pequenos vasos, doença de pequenos vasos cerebral. No começo da semana, o Tomás já revisou sobre a escala de Fazekas, né, que é aquele acometimento da hiperintensidade na substância branca cerebral. O Vitor falou sobre as síndromes lacunares, que são normalmente as síndromes que acometem os pacientes no AVC agudo, né? E hoje eu vou falar do que a gente pode usar de manejo nesses pacientes que têm doença de pequenos vasos cerebral. Então, só para contextualizar, vocês viram já nos conteúdos aqui, e já se sabe que as doenças de pequenos vasos cerebrais, ela engloba um mix de alterações, de acometimentos que o paciente pode ter. Uma delas são classicamente as síndromes lacunares, né, que normalmente são num AVC isquêmico agudo. Nós temos também a possibilidade de uma doença de pequenos vasos predispor o paciente a ter uma hemorragia intraparenquimatosa, então, além do AVC isquêmico, um AVC hemorrágico. E também, como acometimento mais crônico, a gente sabe que é uma das principais causas de demência, no mundo todo. Então, uma grande causa aí de incapacidade funcional no mundo. Então, ela causa tanto AVC isquêmico hemorrágico e síndrome demencial mais a longo prazo. E eu vou ser mais objetivo no tratamento, mas o artigo que a gente usou aqui de revisão, eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem ler ele completo. Ele tem toda uma revisão excelente. Foi um artigo publicado na Contínuo da Neurology, então podem aproveitar essa parte. Então, indo direto para o assunto sobre o que a gente faz de manejo, né? Assim, para prevenção desses acometimentos. Então, eu queria começar falando da fase aguda. Fase aguda, na fase hiperaguda, se tiver critérios para trombólise naquelas primeiras 4 horas e meia, deve ser feita, não tem nenhuma contraindicação. Só ressalto aqui de ter mais atenção para aqueles pacientes que têm já uma extensão de doença microvascular ou que já se sabe que o paciente tenha muitos microbleeds. Se o paciente tiver já hemorragia prévia, aí tem que. A gente tem que avaliar o caso de forma individualizada, às vezes, porque às vezes o paciente teve hemorragia prévia, já tem um déficit prévio. Então tem que avaliar de acordo com a funcionalidade. Mas em geral, a trombólise está indicada. E aí na fase já de investigação, né, ainda hospitalar, uma conduta que a gente sempre deixa é uma antiagregação plaquetária até a gente investigar. No caso, é um AVC de doença de pequenos vasos, normalmente a gente antiagrega esses pacientes. E uma coisa que eu queria lembrar é que os pacientes com síndromes lacunares, com acometimento de doenças de pequenos vasos, aqueles AVCs lacunares, eles tendem a ter mais AVC mínor. Tem mais chance deles terem AVC mínor do que um AVC de grandes vasos. E o AVC mínor, só lembrando que seria um paciente com déficit leve ou NIH menor que 5. E teve dois estudos principais, que foi os trials, o CHANCE e o POINT, que eles avaliaram a antiagregação, dupla antiagregação para esses pacientes por 21 dias. Nesses estudos eles avaliaram tanto AVC mínor como AIT, e ele teve uma redução da recorrência de AVC quando você fazia a dupla antiagregação com AS e clopidogrel 175 por 21 dias. Lembrando que eles fizeram um ataque, variou entre 300 e 600 de cada um, mas em geral se faz 300 de AS, 300 de clopidogrel ataque, se o paciente não usava antes, e depois deixa 175. Só para ressaltar aí que teve um trial, o SPS3, que ele randomizou 3.020 pacientes com manejo da PA após o AVC. Então, logo depois que teve AVC, eles começaram a manejar e viram tanto a avaliação a curto e a médio prazo. E eles fizeram duas avaliações: pacientes manteram pacientes com 130, 149, e outros pacientes menor que 130, que seria o grupo intensivo. Eles não encontraram diferença na taxa de todos os AVCs, AVC isquêmico hemorrágico global, mas teve uma menor incidência de hemorragia intraparenquimatosa no grupo menor que 130. Agora eu queria falar para vocês das condutas ambulatoriais. Então, como eu falei, prevenção secundária com AS e a dupla antiagregação lá na fase aguda, se você deixou por 21 dias, depois você suspende o clopidogrel. E vamos, eu gosto de lembrar só para você atentar os pacientes que têm uma extensão de doença muito grande, que já teve hemorragia prévia ou com muitos microblitz. Eu sugiro sempre iniciar a antiagregação nesses pacientes, ou até mesmo se um paciente tem indicação de anticoagulação, por exemplo, o paciente tem FA também, tem chance de coexistir as duas doenças. Então você tem que garantir que o paciente esteja controlando a pressão. Então você conversar, avaliar, ver se ele está controlando, para evitar que no contexto de uma antiagregação ou anticoagulação ele esteja com a pressão controlada e evitar uma hemorragia intraparenquimatosa como complicação. Ainda em relação à pressão, teve outro estudo que é o Sprint Mind. Esse avaliou em relação à diminuição da pressão em relação a desenvolvimento de comprometimento cognitivo leve ou demência em pacientes com doença de pequenos vasos. Ele teve uma redução no grupo intensivo que foi menor que 120 versus menor que 140, mas você vai ver que não é uma redução tão grande. Ele foi de 20 versus 24 a cada 1.000 pessoas, com um odds ratio aí de 0,85. Apesar de ser sido baixo, teve um benefício aí no controle pressórico menor que 120. Mas em geral, tem que controlar a pressão. Controlar a pressão vai diminuir a chance do paciente ter um comprometimento cognitivo leve lá na frente, que talvez quando já chega lá nessa fase que já está com demência, é difícil voltar atrás porque já foi acometido. Importante também para doenças de pequenos vasos, doenças cardiovasculares em geral, são as estatinas. Então, iniciar alguma estatina levando o LDL-alvo menor que 70, ou isso segundo o último guideline da stroke da American Heart Association. Controle glicêmico também, se diabetes. Diabetes é uma das principais causas de doença microvascular, diabetes controlado. E também o alvo da stroke, no último guideline, é uma hemoglobina glicosilada menor que 7%. E por último, as mudanças do estilo de vida. Falando agora da dieta, tem que ter uma dieta saudável, é o que a gente recomenda de forma saudável para todos os pacientes, mas a única dieta que foi estudada para AVC e para doenças de pequenos vasos é a dieta do Mediterrâneo. Comprovadamente, ela reduz as hiperintensidades da substância branca. Se você quiser encaminhar para um nutricionista, o paciente tiver condição, que é uma dieta cara, né? Você pode encaminhar e falar, pode fazer dieta mediterrânea, que é garantido por estudo que ela vai melhorar. Mas em geral, uma dieta saudável já está excelente. Outra coisa muito importante é cessar o tabagismo. Também é outro fator de risco que prejudica muito a microvasculatura. Os exercícios aeróbicos na revisão desse estudo não tiveram, não tem estudo assim concreto falando exercício aeróbico, com certeza diminui o cometimento de doenças de pequenos vasos, hiperintensidade da substância branca. Mas, obviamente, ele tem que ser recomendado para todos os pacientes devido ao benefício dele na saúde em geral e de doenças cardiovasculares que são também a base da doença de pequenos vasos. E só para citar aqui, teve um pequeno estudo chamado VitaTops, que ele mostrou que a suplementação de B6 e de B12 reduziu quantitativamente o cometimento das substâncias brancas cerebral. O estudo é pequeno, mas vamos esperar outros resultados para a gente saber se vai ter alguma novidade em relação a isso. E é isso, pessoal. Tem uma outra etapa de doenças de pequenos vasos, mas que eu acredito que seja envolvendo outro assunto, que seria o manejo de demências. A demência vascular é uma das principais causas, então eu acho que a gente pode abordar junto com outras demências, quando for abordar o manejo de outras demências. Eu queria falar para vocês assim também o que pode ser que surja no futuro. Eu acho que com o advento dos estudos vai se conhecer cada vez mais qual o mecanismo por trás da doença cerebral de pequenos vasos. Se tem alguma coisa envolvendo a barreira hematoencefálica, uma disfunção endotelial, por que alguns pacientes desenvolvem mais, outros menos, se é alguma coisa inflamatória, se é uma vasorreatividade, ou talvez aquele sistema linfático, que é como se fosse o clearance do cérebro. Então, eu acredito que talvez no futuro, com o advento de definição mais fisiopatológica, a gente consiga desenvolver medicações para agir diretamente nisso, levando em conta que o base, né? A base da doença microvascular são as doenças, fatores de risco cardiovasculares em geral. A gente já tem um grande avanço no tratamento dessas doenças, da prevenção. Porém, alguns pacientes, mesmo tratando, já continuam avançando. Por exemplo, o principal exemplo são as demências vasculares. Então, a gente tem que, eu acho que, ainda achar uma maneira de tentar controlar melhor isso e, se é possível, mesmo controlar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o artigo na íntegra, que está excelente. E até o próximo SkyCash Prêmio.